Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 18 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla que resolveu interromper a fabricação dos carros Model 3. O que rolou foi o que eu comentei aqui dia desses, né, que a produção de carros Model 3 estava abaixo do nível esperado, que na verdade se tratando de Tesla não chega a ser exatamente uma surpresa, e eis que agora ela falou que vai interromper a produção para ver o que tá rolando. Ela disse que vai resolver os gargalos na linha de produção para conseguir aumentar o ritmo de montagem e prometeu que essa pausa de até 5 dias não vai afetar o prazo da fabricação dos veículos. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Konami anunciou que vai lançar um jogo da série Castlevania para iPhone. O nome oficial do app é Castlevania Grimoire of Souls e ele vai adotar a dinâmica multiplayer para jogos cooperativos e competitivos. A galera vai conseguir jogar com personagens clássicos, tipo Simon Belmont, Alucard e Maria Renan, mas também vai conseguir jogar lá com personagens novos. Já uma coisa que a Konami não anunciou foi um prazo para o lançamento do app, mas ela disse que vai rolar um beta que parece que é só lá no Japão, mas que eu deixei o link aqui na descrição, se mesmo assim você quiser se inscrever. Bom, e agora o assunto é a Amazon, que está conversando com a Azul, né, Linhas Aéreas Azul aqui do Brasil, para tentar estabelecer uma parceria de logística. Esse é mais um passo da estratégia da Amazon de aumentar a presença direta aqui no Brasil, e a ideia, claro, né, é usar a estrutura que a Azul já tem montada para transportar e entregar encomendas de e-commerce. Essa é uma área da Azul que atua não só no Brasil, mas também em Portugal e nos Estados Unidos, e aqui no país ela cobre 3 mil municípios, que na verdade é pouco, né, pouco mais da metade de municípios do país. E enquanto isso, na Rússia, o país concluiu o processo de bloqueio do Telegram, como inclusive confirmou nosso ouvinte Ivone da Silva, né, que mora na Rússia e falou que o app dele também parou de funcionar. Esse processo de bloqueio começou na sexta-feira, na verdade, né, só que aí o Telegram moveu uma parte da estrutura deles para os serviços de nuvem da Amazon e do Google, e a Rússia tentou contra-atacar e bloqueou quase 2 milhões de IPs dessas empresas para conseguir segurar o Telegram. Aí o que aconteceu? Claro, né, ao bloquear quase 2 milhões de IPs do Google e da Amazon, a Rússia acabou bloqueando muita coisa que não tinha nada a ver com o Telegram, e por isso vários jogos, vários serviços e até umas plataformas lá de criptomoedas ficaram indisponíveis. Aí, depois de algumas horas, a coisa foi se normalizando e tudo voltou ao ar, com exceção, claro, do Telegram. Agora, ainda sobre esse assunto, a Rússia está pedindo para a Apple e para o Google tirarem o Telegram da App Store e da Play Store para impedir, né, que a galera continue baixando e usando o serviço com a ajuda de VPNs, que não acontece aqui no Brasil, né, quando o WhatsApp também sai do ar. Bom, e já que o assunto é app de troca de mensagens, deixa eu comentar que a França resolveu fazer um mensageiro próprio para tentar combater espionagem. Por enquanto, esse app está sendo testado só por 20 oficiais do governo, mas até a metade desse ano ele vai ser lançado oficialmente e todo mundo lá do governo vai ser obrigado a usar para poder se comunicar só por lá. Comentando essa iniciativa, a porta-voz do governo francês falou que eles queriam usar um serviço que não fosse criptografado por americanos ou por russos, né, como é o caso do WhatsApp e do Telegram, e comentou que esse escândalo recente aí do Facebook só serviu para conseguir validar, né, e comprovar a necessidade deles terem mesmo algo assim. Bom, e falando em espionagem e no Facebook, deixa eu comentar que tem uma empresa formada por ex-oficiais da Agência de Informação de Israel, que está usando dados tanto do Facebook quanto de outros sites para fazer um banco de dados gigantesco, né, de reconhecimento facial. De acordo com a Forbes, essa empresa já vem fazendo isso há pelo menos 5 anos, e dentre os clientes dessa empresa estão lá agências de segurança de vários países do mundo, inclusive dos Estados Unidos. O que eles fazem é varrer sites, tipo o Facebook e o YouTube também, né, para coletar os rostos da galera, e armazenam isso no banco de dados para poder vender em troca de ajuda em investigações. E ainda sobre reconhecimento facial, deixa eu comentar que um juiz federal americano determinou que o Facebook vai se tornar réu num caso de um processo coletivo no estado de Illinois. O que rola é que o juiz entendeu que o Facebook violou a lei do estado com o sistema de reconhecimento facial dele, já que ele coletou lá e armazenou também informações biométricas sem o consentimento da galera. O recurso específico que está em jogo aqui é aquele que faz uma leitura do rosto de todo mundo da foto, né, e sugere para o usuário marcar os amigos que foram reconhecidos automaticamente, e a multa nesse caso é de até 5 mil dólares a cada reconhecimento não autorizado. Imagina a caca. Isso significa que o Facebook pode ser multado em alguns bilhões de dólares nesse processo coletivo, já que a própria empresa fala que o sistema dela consegue detectar 90% dos rostos que aparecem numa foto. E por último sobre o Facebook, deixa eu comentar rapidinho aqui que a empresa tirou da Windows Store o aplicativo do Instagram para o Windows 10 Mobile, Mas a boa notícia, né, que pelo menos por enquanto ele vai seguir funcionando para quem tem ele instalado. E enquanto isso, no Snapchat, a plataforma de criação Lens Studio ganhou ontem a possibilidade do pessoal fazer os próprios filtros de rostos em realidade aumentada. No total, foram liberados 7 templates para o pessoal fazer diferentes modificações e aplicações de máscaras digitais, e além disso, ontem o Lens Studio também ganhou integração com a plataforma GIF, de GIFs animados. Já um terceiro anúncio que pintou ontem foi a abertura do programa oficial voltado para criadores de conteúdo lá no Snapchat, e a Snap falou que os participantes vão ganhar suporte técnico, acesso antecipado a novos recursos e destaque maior lá dentro da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Adobe, que anunciou a compra de uma startup de reconhecimento de voz chamada Sayspring. O que essa startup faz é, primeiro, facilitar a construção de aplicativos com interações por voz e depois ajudar na integração entre esses apps e assistentes mais abertos, tipo a Alexa e o Google Assistente. O valor dessa aquisição não foi divulgado. E ainda sobre informações de bastidores, ontem um grupo de 34 empresas, entre elas a Microsoft e o Facebook, anunciaram o que elas chamaram de Cyber Security Tech Accord, que significa alguma coisa tipo acordo de cibersegurança entre empresas de tecnologia. O grupo falou que o objetivo deles é oferecer condições iguais de proteção contra ataques de qualquer tipo e também lá contra mau uso de informações, independente do país onde o usuário esteja. As empresas falaram que vão atuar em 4 áreas, sendo 2 delas, por exemplo, a não participação de ataques feitos por governos e uma colaboração entre indústria, institutos de segurança e a sociedade, e você pode ler o anúncio oficial aqui da criação do grupo seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. Agora, a título de informação, né? Além da Microsoft e do Facebook, algumas das outras empresas que estão no grupo são a Avast, Dell, Nielsen, GitHub e Nokia. O pessoal comentou ontem, né, que chamou atenção o fato de nem o Google e nem a Apple ter aparecido nessa lista. E por último, sobre bastidores, ontem o New York Times falou que a Huawei pode estar se preparando para conceder derrota lá nos Estados Unidos. Isso porque a empresa demitiu 5 funcionários que vinham tentando, né, viabilizar a operação dela nos Estados Unidos, incluindo um lobista que estava em Washington e também o vice-presidente de operações internacionais. Comentando as demissões, a Huawei falou que elas são resultado de um ajuste nas estratégias e objetivos da empresa, que segundo o New York Times incluem lá um foco bem grande em inteligência artificial e internet das coisas e exclui os Estados Unidos. Bom, e falando em internet das coisas, deixa eu comentar que a Microsoft lançou um pacote de soluções voltadas para esse mercado chamado Azure Sphere. Ele inclui o Azure Sphere OS, que surpreendentemente não é o kernel Linux personalizado da Microsoft, e o Azure Sphere Security Service, que promete resolver o principal problema desse mercado, que é a vulnerabilidade por obsolescência. Além disso, a Microsoft vai licenciar gratuitamente os chips que os fabricantes vão poder incluir nos dispositivos conectados deles, e segundo a empresa, o pacote completo do Azure Sphere chega ainda nesse ano. E enquanto isso, na Apple, ontem a empresa liberou o segundo beta do próximo macOS para os desenvolvedores e os novos betas públicos, né, do iOS e tvOS 11.4. E ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que a academia responsável pelo Oscar anunciou a compra de um dos 3 iPhone 5S que foram usados lá pelo cineasta Sean Baker para fazer o filme Tangerine em 2015. Esse iPhone vai ganhar um lugar permanente no museu da academia, que está previsto para ser inaugurado no ano que vem. E falando em iPhone, lembra que dia desses eu comentei que o iOS 11.3 estava desativando a sensibilidade ao toque das telas trocadas lá em assistências não autorizadas pela Apple? Então, esse é um problema que segue acontecendo, né, e até agora a Apple não se manifestou sobre o caso, mas quem resolveu dar um pitaco ali foi a iFixit, que falou que acha mesmo que isso não passa de um bug. Ela falou que esse tipo de coisa acontece no iOS até que com uma certa frequência e disse que ela acha que tanto esse problema quanto um outro lá de ajuste do brilho e True Tone também nos aparelhos consertados e não autorizados devem se arrumar no iOS que tá vindo por aí. E por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que de acordo com o Instituto Counterpoint Research, o iPhone X mordeu 21% do faturamento e 35% do lucro de todo o mercado de smartphones no quarto trimestre do ano passado. Eles disseram que o lucro que a Apple teve com o iPhone X foi 5 vezes maior do que o lucro somado lá de mais de 600 marcas de telefone Android, e concluíram que com isso a Apple ficou com 86% do lucro de todo o mercado de smartphones, levando em conta as vendas, né, dos outros modelos de iPhones também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom, e você ouviu estralado no meu ombro? E ainda sobre... Ó, o metrô passando aqui embaixo, tá ouvindo? Tá doido, vai cair tudo isso aqui.